Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
Eureka vai começar!
Eureka!
Águas que banham aldeias e matam a sede da população.
E aí, Baquara, qual é o nosso tema de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a Amazônia, os rios. Os rios da Amazônia são conhecidos por suas belezas naturais, não é mesmo, Joyce?
É, Baquara, é verdade. Mas tem mais do que beleza nessa história. 72% da água doce do país estão localizados na Amazônia. É coisa pra caramba, não é, Baquara?
É sim, sem contar que o maior rio do planeta, o rio Amazonas, também fica no Brasil.
Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré.
E Baquara, você sabe por que os rios são tão importantes?
Sei sim, Joyce. Os rios são fonte de alimentação, meio de transporte e até geram energia.
Isso mesmo. A água dos rios é usada como fonte de energia nas chamadas usinas hidrelétricas. Nos rios da Bacia Amazônica, nós encontramos quase 2/3 do potencial de geração de energia do país.
Puxa, Joyce, é muita coisa.
É sim, Baquara. Mas esta opção de geração energética tanto pode trazer desenvolvimento como também prejuízos ao meio ambiente. Para que uma usina dessas seja construída, é preciso inundar grandes áreas, barrar rios, deslocar populações e impactar drasticamente seus modos de vida. Só na Amazônia, são mais de 10 mil quilômetros quadrados de áreas inundadas.
E quem habita essa mata, para onde vai se corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá.
Nossa, então é por isso que existe tanta resistência à construção de hidrelétricas na região?
Pois é, Baquara. A construção de hidrelétricas sempre gera muita polêmica, mas também chama a atenção de pesquisadores para solucionar os problemas. Por exemplo, há estudos que buscam ajudar a população ribeirinha nos cuidados com a natureza. Este é o caso do projeto Ecobarcos para a Educação Ambiental.
E quem conta mais pra gente sobre essa história é o nosso repórter Mirim.
Repórter Mirim. Olá, eu sou Daniele Peniche, repórter Mirim de Eureka. Hoje vamos conhecer um projeto do curso de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará. É o Ecobarco. Na Amazônia, os rios têm muitas funções. Eles podem ser ambiente de trabalho, fonte de alimento e também a única ligação entre uma comunidade e outra. Apesar de toda essa importância, em grandes cidades como Belém, no Pará, os rios viram depósito de lixo e acabam sendo contaminados. Pensando nisso, um grupo de pesquisadores da UFPA resolveu fabricar barcos para despoluir os rios. Os ecobarcos são feitos com materiais recicláveis, como garrafa PET e lata de refrigerante. A iniciativa é a primeira no Brasil, como informou a professora Carmen Gilda, coordenadora do projeto.
Barcos que têm função de coletar resíduos já existem em outros locais. Embarcações feitas pela reutilização de garrafas todas amarradinhas formando balsas já existem em outros locais. A diferença é que o nosso barquinho, ele é totalmente de material reciclado. Isso no outro lugar a gente não tem.
Para construir os ecobarcos, a equipe do projeto já coletou mais de 4 toneladas de material. Quando estiverem prontas, as embarcações vão navegar nas áreas de ilhas próximas a Belém. A professora Carmen Gilda falou sobre o tipo de lixo que será recolhido das águas.
Ele vai coletar os materiais recicláveis que estão nos nossos rios. A gente tem uma embarcação onde tem um filtro apropriado para coletar principalmente óleo dos rios. O óleo diesel de lavagem das embarcações, aquela água que fica com uma característica ruim às proximidades das embarcações. Então, a gente tem um desses barquinhos que vai fazer exatamente esse tipo de trabalho.
Isael Santos é bolsista do projeto e ajuda na construção das embarcações ecológicas. Ele falou da importância desse trabalho.
O ecobarco vem trazer uma educação para que a população possa entender que não se pode se jogar lixo em qualquer lugar. Esse lixo tem que ser transformado, tem que ser reaproveitado, conservar, né, também o nosso meio ambiente.
Para conhecer melhor o projeto dos ecobarcos, acesse o site da Universidade Federal do Pará, www.ufpa.br. E não esqueça, quando você for à praia ou dar um passeio de barco, não jogue lixo nos rios. Assim você preserva o meio ambiente e garante água limpa no presente e no futuro. Eu sou Daniela Peniche, repórter mirim especial para o Eureka.
Repórter mirim! Repórter mirim!
O vapor de cachoeira não navega mais pro mar. Levanta a corda, bate o buzo, nós queremos navegar.
Eureka!
Baquara, sabe uma coisa que eu sempre tive curiosidade? Como é que acontece a pororoca?
Ah, Joyce, isso é fácil. Pororoca, ou mupororoca, é um nome que vem do termo pororog, que é tupi. Pororoca significa estrondo, aquele barulhão grande, sabe? E foi usado pelos indígenas e caboclos para nomear as ondas violentas que eram causadas pelo encontro das águas do mar com as águas do rio. Isso ocorre porque o nível das águas do mar se eleva em alguns períodos do ano. E quando isso acontece, ele invade a foz dos rios, provocando essas ondas enormes.
Perigoso, né, Baquara?
Existem, inclusive, campeonatos de surf na pororoca. Mas, bem antes dos surfistas, outros aventureiros já navegavam nos rios da Amazônia.
E no quadro Histórias da Vovó de hoje, nós vamos conhecer a vida de um ousado navegador espanhol. Vamos ouvir?
Histórias da Vovó!
Histórias da Vovó!
Olá, criançada! Eu sou a vovó Vera e a história de hoje é sobre o espanhol que navegou pelo rio Amazonas. Como vocês sabem, a região amazônica sempre foi muito cobiçada pelas suas riquezas naturais. No ano de 1494, os reinos de Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividia entre as duas coroas as terras fora da Europa, já descobertas ou ainda por descobrir. Era a época das grandes navegações e descobrimentos. Por causa disso, o Brasil, que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, foi dividido entre Espanha e Portugal. A região amazônica, então, ficou sob o domínio espanhol. Nesse período, havia também uma lenda que dizia que ao percorrer a Amazônia, se podia chegar a uma cidade chamada Eldorado, onde havia muito ouro. Interessado em encontrar essa cidade, o espanhol Francisco de Orellana resolveu participar de uma expedição pelo rio Amazonas. Ele tinha se tornado militar com apenas 16 anos e integrou muitas expedições na América Latina. Orellana também ajudou o exército do conquistador e explorador espanhol Francisco Pizarro a conquistar o Peru. Por sua coragem e pelo sucesso em suas conquistas, Orellana parecia ser o homem que encontraria a tão sonhada cidade de Eldorado. Ao perceber a extensão do rio, a primeira impressão de Orellana sobre o Amazonas era a de que o rio fosse um mar, mas com água doce. Nessa época, o Amazonas era chamado de Rio Grande. Durante a expedição, Orellana pôde ver as riquezas naturais em torno do rio e a imensa quantidade de afluentes do Amazonas. Ele ficou conhecido como o primeiro europeu a percorrer todo o rio Amazonas, desde os Andes até o Oceano Atlântico. O rio ganhou seu nome atual porque, ao voltar para a Espanha, Orellana contou ao rei que, durante a viagem, teve que enfrentar uma tribo que possuía mulheres guerreiras. O nome foi inspirado nas histórias sobre as Amazonas da Grécia Antiga, que também teriam sido mulheres guerreiras. Na Espanha, Francisco Orellana contou ainda sobre os tesouros e especiarias que encontrou na Amazônia. Mas como nessa época Portugal e Espanha ainda discutiam a divisão do Novo Mundo, Orellana não conseguiu o apoio que ele esperava para voltar ao Brasil. Mesmo assim, ele não desistiu. O corajoso Orellana então retornou ao rio Amazonas com um pequeno número de navios e poucos tripulantes. A travessia foi muito difícil e eles tiveram vários problemas durante a viagem. Com isso, o navio em que ele estava afundou. Francisco Orellana morreu em 1546, na foz do rio em que ele havia navegado do começo ao fim.
Histórias da vovó.
Histórias da vovó.
A canoa virou, por deixá-la virar, foi por causa do Pedrinho que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava o Pedrinho do fundo do mar.
Joyce, você sabia que a Bacia Amazônica é um dos locais mais chuvosos do planeta?
Do planeta? Bom, chuva que não falta na maior parte dessa região, né?
É sim. Durante os meses de chuva, a partir do mês de dezembro, os rios da Amazônia sobem em média 10 metros. Eu disse 10 metros. E podem chegar até 18 metros. Isso quer dizer que durante metade do tempo, grande parte da planície amazônica fica debaixo d'água, o que faz dela a maior floresta inundada do planeta.
Olhando Belém, enquanto uma canoa desce o rio, e um curumim assiste da canoa um boing riscando vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa.
Hoje a gente aprendeu um montão de coisa legal sobre os nossos rios, né? Puxa, mas infelizmente nossa navegação está chegando ao fim. Você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas, sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter no @radioweb_ufpa. Tudo juntinho, tá? Tchau, amiguinhos, e até a próxima!
Tchau, amiguinhos, e até a próxima!
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortez.
Repórteres mirins:
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Donai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
Eureka, vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.